Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Declaro aberta esta sessão presencial às 14 horas e 24 minutos, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta Corte. Desde já cumprimento a todos que participam desta sessão de julgamento, seja presentes no plenário ou no ambiente virtual, registrando a presença do membro do Ministério Público Federal, Dr. Sérgio Laura Ferreira, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Registro aos advogados que esta presidência lhes assegura o livre exercício do seu ofício em regime de respeito mútuo, de cooperação e em ambiente de diálogo harmonioso para a solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. As atas de julgamento das sessões anteriores foram encaminhadas por correio eletrônico aos integrantes desta egrégia turma e lá foram devidamente aprovadas.
Sim.
Iniciaremos os julgamentos esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros desta turma, no sistema eletrônico processual, cujos votos foram lá lançados, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também, se persiste o interesse na sustentação oral, um dos itens de pauta que, diante das anotações constantes do sistema processual, terão um julgamento favorável ao advogado da parte inscrito para a sustentação oral. Nesse sentido, consulto desde já os senhores advogados inscritos para sustentação oral em que há sinalização de julgamento favorável à parte por ele representada sobre a possível conversão do pedido de sustentação oral em pedido de preferência, sendo que a resposta do advogado deverá ser dada no momento do pregão do processo. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal, Dr. Sérgio Laura Ferreira, para manifestação, tendo em vista haver itens com intervenção do órgão ministerial.
Senhor presidente, eu, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, é um grande prazer revê-lo, os demais desembargadores, os recém-possados, a ex-colega do Ministério Público, doutora Cristina, e em todos os pareceres ofertados eu vou ratificar. Inclusive, gostaria que fosse me dada a palavra na sustentação, se houver, do item 90, que se trata do Ministério Público também falando. E eu gostaria de falar na oportunidade. Obrigado.
Informo que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial com todos os processos de cada um dos relatores e respectivos itens de pauta, dando-se prioridade aos advogados idosos, os quais tenham por motivo justificado para prioridade, e os que estejam presentes no plenário mediante solicitação da Secretaria dos Trabalhos. Solicito aos advogados presentes na tribuna a gentileza de permanecerem em pé quando estiverem sustentando oralmente, para possibilitar sua visualização pelos membros desta turma e registro de câmara. Os votos dos integrantes da turma, após o término de cada uma das sustentações orais, serão por eles declarados por ocasião da colheita dos votos na sessão de julgamento, antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que ao solicitante do pedido de preferência será disponibilizada a suma do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo senhor secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período. Nos minutos finais, aos 3 minutos, findo esse prazo, o microfone será desligado, ficando o advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo será imediatamente encerrada. Registrando que temos 12 advogados inscritos para sustentação oral, assim passamos ao pregão dos processos nos quais as informações do sistema de PJE indicam que o julgamento caminha a favor da parte cujo advogado se inscreveu para sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência com que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará o resultado imediato. Então, vamos apregoar o item 267, processo de minha relatoria. 264, de minha relatoria. O processo 500-3431-07-2023-403-6183. Autor Edivaldo Gonçalves Viana. Advogado Maiara Cristine Cassiano da Fonseca. Doutora Maiara, está presente? Doutora, neste item, a proposta de voto é ante o exposto, rejeita preliminar, dou parcial provimento à apelação da autarquia federal para excluir o reconhecimento da especialidade tão somente do dia 18/11/2003, bem como para isentá-la do pagamento das custas processuais, com exceção das despesas em reembolso, observando-se no que tange a verba honorária os critérios estabelecidos no presente julgado. Esta é a proposta de voto. Consulto sobre a conversão em preferência.
Eu gostaria de sustentar, excelência.
Com a palavra, doutora, com a dispensa do relatório, a não ser que a senhora requeira que ele seja feito.
Só uma observação. Não foi reconhecido.
Somente, doutora, eu peço para aguardar que nós vamos dar sequência.
Okay.
E depois vamos voltar nesses itens aí. Aí a senhora volta, então, para fazer a sustentação oral.
Desculpa, eu não compreendi.
Nós vamos prosseguir com os casos em que já dá para poder liberar os advogados que estão dispensando a sustentação oral. Os que vão fazer a sustentação oral aguardam.
Ok, obrigado.
Obrigado. Passamos então ao item 416, relatoria da desembargadora federal Daldir Santana, o processo 536-33-52-2023, autor Carlos Bento de Lima, advogado Yoshiaki Yamamoto Kiyama, doutor... Yoshiaki.
Excelência, como é favorável, a gente podia tratá-lo como se fosse preferência?
Não? Proclama ou não?
É.
Então, considerando que não está presente o advogado, vamos então proclamar o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as matérias preliminares no mérito, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial provimento à apelação da parte autora. Passamos, então, ao item 418 da pauta, relatora desembargadora federal Daldir Santana, processo 5011-654-62-2018. Autora Adelino de Lima, advogado Cristiano Henrique Pereira, doutor Cristiano.
Boa tarde, excelência.
Doutor Cristiano, a proposta de voto nesse aí é diante do exposto, nos termos da fundamentação, dou provimento à apelação da parte autora para enquadrar o lapso de 6/3/97 a 30/6/2016. Reconhecer o direito à aposentadoria especial desde a DR, observada a incompatibilidade de continuidade do exercício de atividade especial, sob pena de cessação do benefício. Torno prejudicado o recurso da autarquia. Essa é a proposta de voto. Concorda em transformar em preferência?
Sim, excelência, concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e julgar prejudicado o recurso da autarquia. Muito obrigado.
Obrigado, excelência.
Uma boa tarde. Igualmente. Passamos, então, ao item 27 da pauta, relatoria da desembargadora federal Daldir Santana, processo 599-3818-2022, autor Narbal Campolino, advogado Samir Osvaldo Fasson. Doutor Osvaldo, está presente?
Está, sim. Ele está com sono.
Está presente, doutor.
Sobre a proposta de voto... Perfeito. A proposta de voto, nesse caso, é diante do exposto, rejeita a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento às apelações das partes para, nos termos da fundamentação deste julgado, primeiro, reconhecer a atividade comum desenvolvida no intervalo de 1 de março de 1974 a 1 de março de 1975, determinar a concessão da aposentadoria conforme artigo 20 das regras de transição da emenda constitucional número 103 de 2019, desde 14 de 4 de 2020, ajustar os critérios de incidência dos juros e da correção monetária. Essa é a proposta de voto. Converte em preferência.
Excelência, existe um simplório pedido de aplicação da regra dos descartes como o melhor benefício, uma forma de aumentar a renda mensal inicial do autor. Caso isso esteja compreendido, eu rogo muito obsequiosamente seja informado sobre a possibilidade de informar a aplicação da regra dos descartes se foi deferida pela douta turma.
Perfeito. Doutora Daldice, por gentileza.
Excelência, está sendo concedida a aposentadoria nos termos pleiteados em recurso da parte autora. Então, se por acaso houver omissão em relação a esse ponto específico, e se esse ponto efetivamente é o ponto da inicial, a gente analisou. Se não analisou, é embargo de declaração. Tá? E perfeito. O parcial provimento se diz respeito apenas aos consectários. Tá? Então, se houver omissão em relação a esse ponto, e se esse ponto veio na inicial, aí haverá omissão e a gente resolve no desembargo de declaração. Tá? Mas a aposentadoria está sendo deferida.
Perfeito. Ante ao exposto, primeiramente agradecer à desembargadora Daldice Santana pela deferência em explicar tudo, que é formidável para que possamos compreender e eu repassar para o cliente. Eu abro mão de sustentar oralmente, em conjunto com a doutora Verônica, que aqui nos acompanha e que também advoga no processo e tem procuração para participar da audiência, para participar do processo. Então, não há por que fazer a sustentação oral. E, no mais, eu agradeço a vossas excelências pela deferência e pela intenção de auxiliar nesse ponto, que foi muito importante para eu poder explicar.
Muito obrigado, doutor. Então, proclamo o resultado.
Sim, a nona turma. Sou eu.
Muito obrigado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar no mérito e dar parcial provimento às apelações. Então, passamos agora ao item 158 da pauta. A relatora desembargadora federal Daldice Santana. É o processo 517-04-31-98-2021. Autor Eliseu Vieira Navocou. A advogada Fariane Camargo Rodrigues. Doutora Fariane.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutora Fariane, a proposta de voto, nesse caso, é diante do exposto, rejeita a matéria preliminar e no mérito do parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, considerar como atividade comum o lapso de 18 de março de 1985 a 17 de 9 de 1985, conceder o benefício de aposentadoria especial em DR reafirmada, observar a incompatibilidade da continuidade do exercício de atividade especial sob pena de cassação da aposentadoria especial, determinar os efeitos financeiros da concessão desde a data da citação, parte incontroversa da questão afetada, observada na fase de liquidação de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1/24 e ajustar os consectários. Essa é a proposta de voto.
Perfeito, excelência, eu dispenso a sustentação.
Okay. Proclamo o resultado, então. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação do INSS. Muito obrigado, doutora.
Boa tarde.
Boa tarde. Passamos, então, ao item 409 da pauta de minha relatoria. O processo é o 547-51-63-2021-403. O autor é Wilson Gomes Conceição. Doutor Osvaldo de Bem Borba, se encontra?
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Osvaldo, a proposta de voto, nesse caso, é anteexposto. Dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a atividade comum de 8 de 10 de 99 a 7 de 11 de 99 e de 31 de 8 de 2014 a 1 de 10 de 2014, especial nos períodos de 5 de 3 de 1980 a 19 de 6 de 97, Organização Brasileira Aeronáutica Limitada, de 1 de 8 de 97 a 20 de 10 de 97 e de 2 de 8 de 99 a 7 de 11 de 99, Hangar Marreco, de 1 de 9 de 2001 a 14 de 10 de 2010 e de 1 de 10 de 2011 a 1 de 10 de 2014, RLRC Táxi Aéreo, de 14 de 10 de 2010 a 6 de junho de 2013, Rádio de Televisão Record, E de 2 de 4 de 2018 a 7 de 12 de 2018, Fênix Manutenção, bem como para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição a contar da data do requerimento administrativo, sendo que os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados desde a data da citação. Parte incontroversa na questão do 1124. Essa é a proposta de voto.
Vossa Excelência, eu dispenso a sustentação oral, pode julgar como pedido de preferência, então, somente. Muito obrigado.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora. Passamos, então, ao item 268 da pauta de minha relatoria, o processo 539.11.36.2020. Autor Gabriel Moura dos Santos, advogado Leivair Zampellini. Doutor Leivair.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto, nesse caso, é ante o exposto. Nego provimento à apelação do INSS e dou provimento ao apelo do autor, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o labor rural no intervalo de 1 de 12 de 75 a 30 de 12 de 1984 e para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário na forma acima fundamentada, observando os honorários advocatícios estabelecidos.
Certo, excelência. Estabelecidos conforme súmula 111, né?
É, o mesmo padrão que a gente sempre faz, é.
Está ótimo, doutor Jordão. Eu concordo com o julgamento desse quadro, com a antecipação.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação do autor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Boa tarde. Passamos, então, ao item 235... de minha relatoria, o processo 517.43.70.2021, autor Afonso César Leite de Camargo, advogado José Roberto Leite de Camargo. Doutor José Roberto.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto nesse caso, doutor, é ante o exposto, rejeita a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do autor para reconhecer como especial o período de 19 de maio de 1987 a 13 de janeiro de 88 e dou parcial provimento ao apelo do INSS, reformando a sentença em primeiro grau para fixar, nos termos da fundamentação, os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação. Parte incontroversa a questão do tema 1124, no tocante aos honorários, na forma da súmula.
Tudo bem, doutor. Dispenso a sustentação oral.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento aos apelos das partes. Muito obrigado, doutor.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Passamos, então, ao item 99 de relatoria da doutora Daldice. Mas, antes, vamos voltar, então, àquele item que ficou para depois. A doutora que está aí na tribuna, por gentileza. É o processo 416, doutora. Não, 416 não. 4264. Doutora Maiara, por favor, assuma a tribuna. Dispensa do relatório, concorda?
Eu só gostaria de revisar um ponto. Como ele tem quatro períodos, eu gostaria de saber qual período não foi reconhecido. Só para.
No seu caso, aí só foi um dia que não foi reconhecido.
Somente um dia?
Somente um dia, 18 de 11 de 2003. O resto foi tudo reconhecido.
Foi tudo reconhecido? É que eu compreendi que o período de 18 de 11 de 2003 a 11 de 1 de 2006, que não foi reconhecido.
Não, só tirou um dia.
Só um dia?
É.
Ah, então dispensa, excelência. Desculpa, aqui. Eu não compreendi.
Sem problema.
Então, todos os outros períodos foi reconhecido apenas um dia que não?
Um dia que foi tirado.
Ok, excelência. Obrigada.
De nada. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu registrar a matéria preliminar parcial provimento à apelação da autarquia federal. Então, agora voltamos àquele item anterior. É o item 99, de relatoria desembargadora federal Daldice Santana. O processo 5.467.03.2022.4, autor Margarida Antunes de Oliveira, o advogado Bruno Evelyn Menck Lima. Doutora Bruna.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutora, com relação à dispensa do relatório?
Sim, dispensa.
Doutora, com a palavra para sustentação oral.
Boa tarde. É uma honra estar na sustentação. Primeiramente, enfatizo o laudo do estudo social do ID 2670384, que foi realizado na casa da doutora, nos dias 21 de janeiro de 2023. Como se extrai, a recorrente não sabe ler, não sabe escrever, é possuidora de retardo mental grave, doença pela qual incapacita de ficar sozinha e sem correr risco. Por outro lado, o laudo, a recorrente não possui nenhuma condição mental ou social para ser inserida em mercado de trabalho, que vive em situação precária, de vulnerabilidade social, não tem condições de arcar com a devolução do valor solicitado pelo recorrido. A sentença de primeiro grau, fundamenta que a partir de 2017, quando o esposo da requerente aposenta pelo próprio INSS, passa a violar as regras de concessão do benefício. Fundamenta ainda utilizando o laudo social apenas no que diz que tem água, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, que a residência é guarnecida de alguma dos itens para sobrevivência, né? Mas entendemos que a recorrida constatou que o benefício estava em desacordo com a regra atual, né? E ela pode e deve proceder à revisão do benefício e à cessão do benefício, que não é o pleito da recorrente, né? Porém, a administração também ela deve rever seus atos. Não significa que possa transferir a responsabilidade de um erro para uma pessoa que recebeu de boa fé aquele valor que foi pago indevidamente. Os valores foram pagos espontaneamente pela recorrida. A má aplicação da lei pela recorrida não justifica a pretensão da restituição dos valores. Além de que deve ser considerado que o benefício analisado é verbo de caráter alimentar. Os alimentos, uma vez pagos pelos indevidamente, não são passíveis de restituição. O benefício, por ser caráter alimentar, não gerou indevido da autora, o que afasta a possibilidade de devolução. Por outro lado, não justifica a devolução do valor recebido pela autora residir em casa própria, em área urbana, energia elétrica, como fundamentou a sentença. São itens básicos para a sobrevivência digna de um ser humano. Por fim, também, para não se estender, a recorrente é pessoa de portadora de doença de retardo mental. Na época que recebia o benefício, não era interditada por uma omissão, um erro, até mesmo do Estado. Ela não tinha capacidade de entendimento de o que era legal e o que era ilegal. Não podendo ser responsabilizada por um erro da administração. Ademais, em nenhum momento, repito, pleiteou a concessão do benefício, somente a declaração da inexistência da dívida alegada pelo INSS. Por todo sustentado, requer que seja declarada a inexistência da dívida alegada pelo INSS, bem como todo alegado em sede de recurso. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito
obrigado. Neste item tem a intervenção do Ministério Público Federal, com a palavra do Ministério Público Federal.
Senhor presidente, cumprimento a advogada, cumprimento a ilustre relatora, doutora Daldice. O parecer, senhor presidente, é da lavra do colega, queridíssimo Walter Rotenburg. E eu vou me louvar das informações que eu tenho aqui. Na verdade, esse processo ele já teve a sua marcha interrompida, né? O colega deu um parecer em 20 de julho de 2023, analisando uma preliminar que não foi, no caso, dada a oportunidade do Ministério Público de primeiro grau falar, o processo, a sentença foi anulada, voltou-se ao primeiro grau, e hoje nós nos encontramos aqui com uma sentença que não dá, não defere o pedido da hora apelante. Muito bem, pela análise do mérito do colega, ela se concentra no estudo social. Conforme muito bem colocou a ilustre advogada, a doutora Bruna, de fato, nós temos dado pareceres aqui, em sede deste tribunal, de que o mínimo existencial ele vai além daquelas condições normais que se espera de serviços públicos. Ele envolve mesmo a sobrevivência da pessoa, correto? O parecer do colega e o estudo social aqui demonstra claramente, conforme colacionado no parecer, que a situação é basicamente a seguinte: a peticionária, no caso a apelante aqui, ela mora com o marido ganha uma aposentadoria na época de R$ 1.500, e a questão estava envolvendo suspensão do pagamento por irregularidade, do pagamento do BPC por irregularidade, porque a renda familiar do marido, no caso, ultrapassaria aquela estabelecida no parágrafo 3º do artigo 11 da 8742. Muito bem. O que o colega fez? Ele disse, olha, isso já está assentado no Supremo Tribunal Federal, que isso não é causa para uma suspensão de pagamento. Ele vai mais adiante. Ele diz, olha, o próprio Supremo disse que essa regra objetiva tem que ser afastada. Por quê? Se um membro da família recebe uma aposentadoria, isso deve ser retirado do cômputo geral da renda familiar, até um salário mínimo, no caso. E o caso, pelo cálculo que o colega faz aqui, é que, retirando-se essa aposentadoria até um salário mínimo, estaria até menos de um quarto do salário mínimo da renda familiar, porque, além do marido, são duas filhas que esporadicamente ajudam, não é? Muito bem. A conclusão do colega, segundo o seu parecer, do qual me louvo aqui, é que não haveria causa para suspensão do pagamento desse benefício, muito menos de restituição dos valores eventualmente pagos por ela. Se nós aqui formos discutir essa outra questão, que me parece que a advogada se concentra, aí muito menos, porque isso já está assentado na jurisprudência que recebimento de boa-fé, no caso, inclusive, não é incontroverso o fato dela ser deficiente mental, não é, nos autos. O INSS não contesta isso. Então, muito menos se poderia imaginar alguém tendo que devolver a administração, se fosse considerado o pagamento indevido. Portanto, senhor presidente, eu me louvo desse parecer aqui, vou ratificá-lo, porque é evidente que eu também venho aqui há anos me manifestando nesse sentido, dando uma interpretação extensiva ao chamado mínimo existencial, e é a minha participação em ratificar em toto esse parecer pelo provimento da apelação. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor. Agradeço também a advogada e cumprimento os dois. E passo a palavra à relatora.
Cumprimento tanto a advogada quanto o membro do Ministério Público pelas razões trazidas aqui. Eu tenho o dever de respondê-las conforme a minha compreensão. Então, o pedido aqui é de inexigibilidade do débito decorrente de valores indevidamente recebidos a título de benefício assistencial no valor de R$ 48.437,00 relativo ao período 2017-2021. Portanto, não se questiona nem a concessão nem a suspensão do benefício. Outro aspecto, que no momento da concessão, em 2004, né, e também destaco que não está controvertida a questão da deficiência. Em 2004, além do marido, essa é uma autora que tem 6 filhos, 2 dos filhos recebem BA naquele momento, em 2004. Esses 2 filhos estão, pela documentação dos autos, eles não estão nesse ambiente. Eles estão com a irmã, uma das irmãs. Então, nós teríamos 3 pessoas titulares do benefício assistencial na época da concessão. Foi realizada, efetivamente, a revisão administrativa de ofício em 2021. E o INSS identificou irregularidade na manutenção, uma vez que o grupo familiar passou a receber valor superior a 1/4 do salário mínimo vigente na época, em razão de aposentadoria recebida no valor de um salário mínimo. Nessa esteira, o INSS entendeu que não mais preenchia os requisitos da para a concessão do benefício. Então, como tem essa controvérsia se é um salário mínimo, se é 1.500, na época, pelos dados do CNIS, o valor da aposentadoria no dia 5/9/2017, da alta do laudo, era de 1.800. Então, portanto, superior ao salário mínimo e não 1.500, como indicado no estudo social. Aliado a esse valor, a gente tem que considerar, pelo menos eu considero, as condições de moradia, as condições, as despesas, que é isso que o Supremo determina, que tem que ser aliado ao valor, alcançar outros dados que indiquem miserabilidade. Nas informações do estudo socioeconômico, há razoáveis condições de melhoria e de sobrevivência, pois a autora reside em imóvel próprio, que não gera despesa de aluguel, está localizada em bairro abastecido pelos serviços de água encanada, esgoto, energia elétrica, e conta ainda com bens suficientes no conforto da família e, conforme informado ainda, ainda arca com os custos de medicamentos não fornecidos pelo Sistema Único e os de transporte particular. Então, quanto à cobrança, a cobrança ela veio de um erro, como foi apontado pela nova advogada, um erro da administração que concedeu ou deixou de revisar sem atentar para o salário do marido ou as condições em que vivia a família. As filhas ajudam, sim. Além disso, as filhas ajudam. Existem 2 filhos que já são contemplados com benefício assistencial, de modo que, se um vive sobre um teto, não há o custo de moradia. Então, há de certa forma, a família como um todo está contemplada, pela tutela do Estado, de modo que eu não vi como sustentar a percepção do benefício. E o erro, já que foi pela jurisprudência considerado que o pagamento por erro administrativo, ou seja, que não tenha má-fé, mesmo de caráter alimentar, pelo tema 9, 979, depois, essa ação foi ajuizada depois, ou seja, 1/2/2002, portanto, ela não estaria, ela estaria fora do alcance da modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos afirma justamente que é devida à devolução dos valores recebidos por erro de administração. E o erro da administração consiste em não revisar a cada 2 anos, porque na época da concessão era uma realidade. Passaram-se os anos, é outra realidade. É um benefício que não é uma aposentadoria, é um benefício que é de caráter assistencial, naquele momento, se mantidas as condições. Outro argumento seria de que, dada a natureza da deficiência, não teria compreensão, portanto, não teria má-fé. Não se fala de má-fé. Má-fé é outro tratamento. Má-fé nem está contemplado pelo tema 972. O tema 972 contempla exatamente o pagamento por erro administrativo e não por má-fé. Então, essa questão de que não há demonstração de que não lhe era devido constatar o pagamento do benefício, como ressalva da tese jurídica fixada, não há essa demonstração, mesmo porque, como bem observado pelo juiz, a parte demandante tinha conhecimento dos requisitos para concessão. E, embora tivesse conhecimento de que alterada a renda poderia implicar a perda de seu benefício, nada fez, justamente para permanecer recebendo, situação que não deve ser acolhida como atuação de boa-fé e permite seja ela compelida a devolver e repor as importâncias recebidas. A única ressalva que eu falo é que eu faço em relação a essa ponderação é de que não se fala de boa-fé, não se cogita de boa-fé para nascer o direito à devolução. É isso que eu provo. Portanto, senhor presidente, eu nego o provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença.
Obrigado. Sou eu que voto. Com a máxima vênia, rejeito a preliminar nos termos do voto da ministra relatora, porém, no mérito, voto para dar provimento à apelação da parte autora. No caso aí, a parte autora obteve benefício assistencial em 12 de maio de 2004. Somente em 11 de maio de 2021, o INSS expediu ofício noticiando irregularidade com a intenção de receber R$ 48.347,67. Dos documentos acostados nos autos, não vislumbra a possibilidade de caracterizar qualquer indício de fraude ou ato ilícito praticado pela parte autora pelo suposto pagamento indevido do benefício, o que pressupõe a boa-fé objetiva no recebendo os valores. Assim sendo, ante a ausência de má-fé, presume-se a boa-fé da parte autora e em vista de caráter elementar do amparo social, entendo que inexigível a devolução dos valores já pagos. Ademais, constato que o INSS notificou a referente de suposta irregularidade de seu benefício somente em ano de 2021, sendo que o benefício foi concedido em 2004 e as irregularidades que aponta principiaram em 2017, quando o cônjuge da mesma passou a perceber benefício previdenciário. Portanto, verifica que a autarquia federal não efetuou a reavaliação e a continuidade das condições que originaram a concessão do benefício a cada 2 anos, nos termos da lei, fugindo à razoabilidade, a tentativa de cobrar da parte autora o pagamento de quantia que alcançou uma multa vultuosa, em consequência de extenso lapso temporal, em que recebeu o benefício em suposto desacordo com a norma legal, sendo que a própria autarquia contribuiu para isso. Assim, considerando outros fatores também, tendo inexigível a cobrança do débito nos termos da sentença. Então, eu voto com a máxima vênia, rejeitando a preliminar, e no mérito, voto para dar provimento à apelação da parte autora. Como vota o desembargador federal Fonseca Gonçalves?
Só faço uma retificação, porque na minha fala eu coloquei igual ao salário mínimo, é superior ao salário mínimo, tá?
Perfeito.
Só uma retificação na minha fala.
Pois não, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Primeira vez que eu intervenho, queria cumprimentar a doutora Bruna, que trouxe a lume elementos realmente importantes. Eu vou pedir vênia à doutora divergência para acompanhar o voto da senhora relatora. Denso, examinou bem a matéria dos autos, tem uma matéria muito instigante com relação à boa-fé do tema 692 e a perplexidade que parece que vem ao caso, né, nesse momento, e assim, como é que uma pessoa portadora de retardo mental grave pode se aferir boa-fé dela, né? Mas eu lembro que, aí conectando o entendimento da senhora relatora, embora não tenha ido a essa minúcia, mas enfim, que a autora é representada pelo marido, exatamente aquela pessoa que em 2017 passou a receber R$ 1.800. Dois erros. O primeiro erro, mais grave, entendo eu, do INSS, que demora para rever o benefício. Não cumpre aquele prazo do artigo 21 da lei assistencial dos 2 anos. E o segundo erro aí do marido da autora é não atualizar o CAD único, que tem que atualizar o CAD único também de 2 anos. Então aí vamos ver que existe uma culpa concorrente ou bilateral. E aí intervém o tema 979. Então, se não a autora portadora de uma deficiência mental grave, mas o seu representante legal, provavelmente seu curador, embora isso não esteja claro, ele só passa a procuração em nome dela, teria que atualizar o CAD único e avisar no momento em que essa renda, que eu acho que um quarto salário mínimo é uma ficção, depois da pandemia, depois de se trabalhar com o meio, voltar a um quarto é um pouco de ficção, não é isso. Mas teria de haver uma prova nos autos a respeito da necessidade. Interessante nesse caso também que não se discute a respeito do restabelecimento do benefício assistencial. Se queixa a autora tão somente da devolução. Enfim, é uma matéria dividida, muito interessante, e eu peço vênia para acompanhar, então, o meu reconhecimento aos judiciosos argumentos do senhor presidente, doutor Gilberto Jordan. Eu peço licença para acompanhar a doutora relatora.
Como vota a desembargadora federal Cristina Mello?
Boa tarde, presidente. Boa tarde ao ilustre representante do Ministério Federal, doutor Sérgio. Cumprimento também os nobres colegas, pares aqui nessa turma e público em geral. Cumprimento também a doutora Bruna pela apresentação. Eu peço vênia também à nobre relatora para acompanhar a divergência pelo provimento da apelação. Também acompanho esse entendimento, inclusive em outros votos, da presunção da boa-fé. E comportamento omissivo da autarquia não pode recair sobre a parte, por não revisar o benefício. Então, peço vênia, é uma matéria realmente instigante, concordo com o doutor Fernando, mas peço vênia à excelência para acompanhar a divergência.
Obrigado. Então, proclamo o resultado. Na sessão de julgamento da nona turma, a relatora rejeitou a matéria preliminar, foi acompanhada pelos demais julgadores e, no mérito, negou o provimento à apelação da parte autora, o que foi acompanhado pelo desembargador federal Fonseca Gonçalves. Tendo o desembargador federal Gilberto Jordan apresentado divergência para dar provimento à apelação, o que foi acompanhado pelo desembargador federal Cristina Mello, quarto voto. Julgamento da apelação sobrestado em razão do disposto no artigo 942, caput e parágrafo 1º do CPC. Este é o resultado. Agradeço ao doutor, muito obrigado. Passamos.
Agradeço muito. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Passamos então ao item. Item 104 da pauta de relatoria da desembargadora federal Daldice Santana. É o processo 5077-638-72-2023. Autor Antônio dos Santos. Advogado Guilherme Augusto dos Santos, de Albuquerque. Doutor Guilherme.
Sim,
estou presente. Guilherme, nesse caso, doutor, com a palavra, com a dispensa do relatório, não sei que o senhor queira ouvir o relatório.
Não Não ouvi no começo.
Doutor, o senhor está com a palavra sustentação oral, caso queira que seja lido o relatório, então a gente fará. Se não, o senhor já pode, com a palavra, fazer a sustentação oral.
Sim. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu acho que agora ficou melhor.
Tá sem som.
Não, tá com som.
Já voltou, pode falar.
Então, muito obrigado a todos. Começo cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora doutora, excelentíssimo senhor advogador, senhor eventuais da justiça, todos que estão presentes, meus sinceros cumprimentos. O que me traz a primeira vez a esse egrégio do Tribunal Regional Federal, da terceira região, para fazer a minha primeira sustentação oral, é em conformismo com a sentença, a decisão monocrática e, principalmente, o laudo pericial, que contraria todas as provas do processo. O requerente, o agravante, ele possui, sim, uma incapacidade para o trabalho, vem contando com a ajuda da esposa, que vende salgadinhos, doces, para poder manter a renda da família. E temos aí uma decisão que se limita praticamente à perícia. Os atestados e as perícias realizadas em processos anteriores dizem completamente o contrário. Não podemos aceitar que as moléstias, que os problemas de saúde do autor simplesmente desapareceram de uma hora para outra. O requerente ele vem postular, vem pedir, vem, na verdade, implorar pela realização de uma segunda perícia, pois sabemos dessa incapacidade para o trabalho. É um trabalho pesado e o problema de saúde trata-se de problema na coluna, que não desapareceu simplesmente de uma hora para outra. A Lei 13.876, de 2019, ela não limita a realização de perícia. Ela limita apenas, talvez, quem sabe, a quantidade de honorários periciais. E mais, a Constituição, garantida pela defesa, não pode limitar a realização de provas. Então, a gente implora aqui pela realização de uma segunda perícia. Isso também foi feito no processo anterior, onde o mesmo perito negou a incapacidade devido à existência de calos na mão. Eu também tenho calos na mão. E argumentando que ele estaria trabalhando, o que não condiz jamais com a realidade. Então, para que a gente tenha a verdade nesse processo, é importantíssima a realização de uma segunda perícia. O que ele colocou no laudo não condiz jamais com a verdade. Outra coisa, é importante que a perícia seja realizada através de um perito especializado. O doutor que realizou a perícia, ele, se não me engano, ele trata de amígdalas, e a gente trata aqui de uma questão ortopédica. Inclusive, um vizinho do meu cliente teve uma decisão desse egrégio tribunal muito semelhante, onde constou lá que, em razão da natureza das enfermidades que acometem o demandante, a nomeação de um perito especialista em ortopedia, que é o caso, mostra-se indispensável. Um vizinho do meu cliente teve uma decisão reformada, né, uma sentença reformada por esse tribunal. Então, veja a importância da realização de uma nova perícia com um perito especializado. Volto a dizer, não é a primeira vez que esse mesmo perito observa calos na mão para saber se a pessoa está trabalhando ou não. Isso não é inaceitável. O meu cliente não trabalha há tempos. Ele já é o terceiro processo onde ele pede aqui a concessão do benefício por incapacidade. Dá a impressão até que esse perito, sei lá, não sei, fechou os olhos para os atestados. São vários atestados que atestam ali uma incapacidade irreversível que determina um afastamento definitivo, que atestam uma piora progressiva, que tratam de hérnias de disco, e não simplesmente desapareceu. E digo mais, o atestado que foi anexado ao processo, ele é 3 dias anterior à perícia. Se um um médico que atestou a existência de um problema de saúde ligado à coluna e fala que ele está incapacitado para o trabalho, né, um médico especialista, como podemos aceitar, então, alguém que analisa os calos da mão para dizer se que está trabalhando, que estaria em condições para o trabalho? Em resumo, excelência, é que eu cheguei agora há pouco de outra sustentação. São essas as questões que trago a apreciação de voto de excelências. Venho, então, implorar pela realização de uma nova perícia, nem que seja sobre os custeios do próprio autor, já que a lei 13.876, se em algum momento ela fala que não pode realizar uma segunda perícia sobre o custeio do Estado, e permita, então, a realização sobre os custeios do próprio autor, pois confiamos que existe, sim, a incapacidade para o trabalho. Não é à toa que a gente vem fazer essa sustentação oral aqui. E, então, peço a reforma da sentença, a reforma da decisão monocrática para autorizar a realização de uma segunda perícia, dessa vez com outro perito, um perito especialista, ortopédico, da mesma maneira, igualzinho que aconteceu no processo anterior. E, então, eu agradeço pela oportunidade. Passo a palavra.
Obrigado, doutor. Com a palavra, a relatora.
Senhor presidente, nobre advogado, nobres colegas. O agravo da parte alega, em síntese, cesseamento de defesa do direito à produção de prova e também sustenta o não preenchimento dos requisitos. Quanto ao cesseamento de defesa, de direito à produção de prova houve por médico especialista em perícia. Tá? E por que eu entendo que não está configurado o cesseamento de defesa? Primeiro que a perícia ou os autos não foi decidido só com base na calosidade da mão. Né? Outros elementos tem no processo, como exame clínico, história da moléstia atual, nos registros complementares, faz menção, inclusive, a documentos médicos apresentados, raio-x, ultrassonografia de membro de superior direito, ressonância magnética da coluna lombar e cervical, tomografia computadorizada da coluna lombrosacra. Então, assim, documento, processo tem. Prova tem. Ela pode não ser de acordo com o resultado pretendido. Mas ninguém pode dizer, num processo, dono da prova. A prova é para todos. Cada um interpreta de acordo com as provas dos autos, tirando as conclusões que lhe convenceram. Então, para mim, não houve óbvio a formação do convencimento do juízo, nem o meu convencimento em relação a essa prova. As provas dos autos, perdão. Sendo desnecessária a produção de novo laudo, né? Custeado pelo poder público ou custeado pela parte. O processo está apto à decisão. O laudo apresentado, elaborado por médico pericial da confiança do juiz, relatou o histórico ocupacional do agravante, nascido em 68, Campeiro. Mencionou todos os males citados na inicial, especialmente o quadro de hérnia de disco lombar, tendo sido reportado que o autor, como de fato foi mencionado na sustentação oral, tem calosidade em ambas as mãos, entre aspas, e que está trabalhando atualmente, entre aspas. Reportou-se a toda a documentação que lhe foi apresentada e concluiu: o autor relatou que não voltou a trabalhar após a alta do INSS, mas nota no exame clínico que o autor tem calosidade em ambas as mãos. O exame que trouxe de ressonância magnética mostra abaulamento sem compressão do canal vertebral. não é portador de incapacidade para o trabalho, não é portador de patologia que impede de trabalhar. O autor está trabalhando atualmente, fecha aspas. A conclusão do perito é compatível com o exame clínico, o qual não constatou, atrofias, hipertrofia, perda de força muscular, nem limitações de movimento. Nota-se ainda ter o perito respondido aos quesitos essenciais ao deslinde da causa, sendo conclusivo pela ausência de incapacidade laboral. Quanto a esse aspecto, eu registro que o fato de que o médico nomeado pelo juiz não possuía habilitação técnica para proceder a exame pericial da parte, de acordo com a legislação vigente que regulamenta o exercício da medicina, não é necessária a especialização para diagnóstico de doenças ou para realização de perícia, não sendo necessária a essa especialização pedida. Basta a especialização em perícias médicas. Atestados e exames particulares juntados não possuem o condão de alterar a convicção formada pelas conclusões do laudo, esse produzido sob o palio do contraditório. Ademais, o juiz não pode julgar com base em critérios subjetivos quando estiver patenteada no laudo a ausência de incapacidade para o trabalho. O fato de o autor ter percebido por incapacidade, benefício por incapacidade, por 8 anos, não significa por si mesmo a persistência da incapacidade laboral até a data da perícia, a qual analisou as atuais condições de saúde do autor. Ademais, a perícia realizada na ação anterior, na ação de 2017, concluiu pela incapacidade laboral temporária. Abro aspas. O autor, Antônio dos Santos, faz jus ao auxílio doença por 5 meses, cujo período de duração estimamos enquanto perdurar o tratamento realizado e proposto. Ressalte-se que, após a alta do autor, poderá ser aposentado por invalidez ou, então, retornar ao trabalho após submeter-se à nova perícia. De fato, a perícia judicial realizada em 2022, ou seja, há mais de 3 anos do laudo médico juntado na ação anterior, concluiu pela recuperação do autor e possibilidade de retorno às suas atividades habituais. Então, nessas condições, excelência, eu mantenho a decisão, né, que provavelmente eu estava entendendo.
Não sou eu que voto. Nesses casos de aposentadoria por invalidez, matéria bastante difícil de decidir, a defesa em sustentação oral traz elementos que não foram levados em memoriais e pretendendo fazer uma outra perícia, quando, na verdade, o médico, sendo médico, ele tem capacidade para realizar perícia, não é a questão de fazer uma intervenção cirúrgica de especialista, mas ele é suficientemente esclarecido para subsidiar o magistrado na decisão. A relatora analisou as provas com muita cautela. Não é só o caso de alegar que o médico teria observado a calosidade, mas também informou a existência de trabalho laborativo por coisa. Cabia à defesa, se ela tem condições, inclusive, de pagar uma nova perícia, já apresentar através de assistente técnico, profissional habilitado, um laudo crítico e não fez, de modo que não há como suprir a falha na defesa do cliente nessa hora para designar uma perícia e eternizar um processo. Se a parte estiver em condições de obter um novo benefício, deve entrar com a nova ação. Houve benefício de auxílio-doença por um bom tempo e agora se considerou a parte recuperada. Quanto à alegação, em audiência, em última hora de que já 3 dias da perícia foi apresentado um atestado, também fica difícil, no final do momento desse do julgamento de um processo, de fazer uma modificação. Nesse sentido, acompanho integralmente a relatora. Com a palavra, desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Pedindo vênia também ao Dr. Guilherme, que se empenhou muito na defesa do cliente. Isso é sempre louvável, digno de encômios. Estou acompanhando a douta relatora com os acréscimos ponderados pelo digno presidente, o Dr. Gilberto Jordan. De fato, é difícil, numa sessão de julgamento como essa, um argumento que não havia sido trazido em nenhum momento dos autos, né? E esse atestado às vésperas da perícia feita, por que não converter-se em assistente técnico do bojo do contraditório instalado, trazendo, então, aos rigores do devido processo legal, uma visão do discordante do médico assistente. Então, a questão ficou aqui muito, muito isolada. Essa questão da calosidade, o médico do trabalho, ele usa isso como um meio, um artifício só para aquilatar a existência de trabalho recente ou não. Mas não foi nisso que a perícia se embasou exclusivamente. Aqui, ó, o abaloamento da coluna, segundo o médico, não gerava mais incapacidade. Isso, conjugado com o resultado da perícia anterior de 3 anos atrás, que admitia a recuperação, que não descartava a recuperação, quer me parecer que o resultado deste processo fica inabalável no sentido de realmente se recusar o benefício por incapacidade. Dr. Jordan também adere, e o faz muito bem, que está aberta as portas aí do INSS para novos requerimentos de benefício, para o reexame de toda essa matéria. O que eu acho que não pode ser feito é, nessa sessão, a gente subverter tudo que há no processo até agora para rever isso, deferir uma nova perícia. Está tudo muito bem esclarecido. Nova perícia é só quando o juiz não se sente devidamente esclarecido, que parece que não foi o caso, nem lá em primeiro grau, nem aqui. Então, com todo respeito à defesa, eu estou seguindo o voto da nobre relatora aqui também.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A dona Antônio, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno. Muito obrigado, doutor. Passamos, então, ao item 107 da pauta. Relatora desembargadora federal da audiência, Santana, processo 50.093.41.2023, autor Ricardo Donizete Guerra, advogado José Paulo Barbosa. Doutor José Paulo Barbosa.
Presente, excelência.
Sobre a dispensa do relatório, nós então passamos diretamente à sustentação oral. Com a palavra, se houver a dispensa do relatório, a leitura.
Excelência, eu dispenso o relatório, né?
Com a palavra.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos. Depois da sustentação do colega aí, a minha sustentação se torna bastante difícil. Está ouvindo, né?
Sim, alto e claro.
Por conta que o caso é bem semelhante e parecido, né? E aí eu vou dizer. O que ocorre, excelência? Ocorre o seguinte, que de fato, a gente entende que precisa de especialista. Antigamente, os processos era visto tudo por clínico geral. Mas creio que nenhum de nós hoje dirige-se a um clínico geral quando tem a determinada dor. Se a sua dor dói no estômago, você vai num gastro. Se é nas costas, você vai num neuro. E assim por diante. Você quebra um braço num ortopedista. Daí, a inteligência, que se eu pego a portaria 1 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, ela vai me apontar as especialidades médicas reconhecidas em 55 especialidades. Em relação à área de atuação médica, ela me apresenta 59. Então, é muito difícil ter essa percepção de que apenas aquele perito, eu acho até que é por uma situação de proteção, que aquela pessoa que foi lá, fez um curso de perícia médica e de fato é um clínico geral, possa abranger 55 especialidades e mais 59 atuações médicas reconhecidas. Daí o fato da gente debater, sim, porque a necessidade da perícia médica com especialista. Especificamente no caso do meu cliente, excelência, ele fez 2 processos anteriores, ele estava afastado há 11 anos. No primeiro processo, ele foi analisado na Justiça Federal por um perito na área, um neurologista, ortopedista, que constatou o problema dele de coluna. Na época, ele tinha 50 e poucos anos. Hoje, ele tem mais de 60. 11 anos se passaram, ele tem mais de 60. Eu não consigo entender que nós, hoje, eu com 58 anos, que a minha coluna era igual a de 50 atrás. Não sou médico, mas eu sinto isso no meu corpo. Eu sinto que eu não posso agachar ou fazer alguma coisa. Mas o médico entendeu que depois de passar do meu cliente por dois processos, que nos dois processos, quando o primeiro processo ficou 3 ou 4 anos e o INSS cortou. No primeiro processo, o perito falou que ele tinha os problemas na coluna e vinham se agravando. No segundo processo, novamente o perito ortopédico falou que ele tinha os problemas de coluna e veio se agravando. Nesse meio tempo, ele teve uma série de outros problemas de saúde, entre eles obesidade e tal, até o corte recentemente, da onde a gente entramos com o processo. E o perito que o avaliou é um gastro. Tudo bem que ele tem a perícia médica, lá tem aquele curso de perícia médica, mas ele é um gastro. E simplesmente falou que ele não tinha, que estava controlada a doença dele. Mas, pois bem, se estava controlada a doença dele, o próprio médico de retorno ao trabalho da própria prefeitura, onde ele trabalhava de tratorista, falou assim que ele não podia trabalhar em trator ou pegar peso, ou ter nenhum desses problemas por conta do estado de saúde dele. Quer dizer, na hora que ele retornou ao trabalho da prefeitura, fora que eu demonstrei no processo que 5 médicos falavam de várias situações dele. O perito que nos foi apresentado e que fez e fala que ele tinha condição de trabalho sequer respondeu as minhas reperguntas ao laudo. Ele sequer respondeu. Inclusive, eu questiono isso. Pois bem, então, quando a gente fala em questão de buscar um perito especialista, a gente também fala, excelência, com base na lei, porque o código fala que o juiz nomeará um perito especialista. É fato que antigamente não tinha tanto de especialidade. Por isso que hoje o advogado busca que seja realmente um perito especialista, porque é aquela pessoa que vai dar conhecimento. E o colega anterior até falou, teve um vizinho que foi com o perito especialista e deu. No caso aqui, eu trouxe uma jurisprudência da... Eu trouxe uma jurisprudência, vamos ver de que turma que é. Eu trouxe uma jurisprudência que fala justamente que tem que ser o perito médico especialista, porque hoje tem peritos médicos especialistas. Então, esse próprio tribunal, a 7ª turma, a 8ª turma, já julgou no sentido de aplicar peritos médicos especialistas. Está no meu recurso isso. Então, daí a gente entender que houve falha, se Vossa Excelência acompanhar e ler o processo lá na parte da perícia, eu faço as perguntas na perícia, houve falha. Tudo bem que o juiz entendeu que não, que era suficiente para ele, mas houve falha sim na hora das respostas a minhas perguntas. Então eu estou questionando o cerceamento de defesa, pedindo uma perícia para um perito especialista ou a anulação da sentença, né? Não vou me alongar mais porque a situação é essa. Se tiver que recorrer, eu vou recorrer, mas assim, os laudos, o meu era contundente. Eu tinha 2 perícias judiciais favoráveis em tempos anteriores. Eu, assim, coluna, até onde eu sei, e advogo na área previdenciária há muito tempo, ela só tem melhora, pode até ter controle, mas ele continua com dores, com perda, não pode pegar peso. O médico do município falou que ele não poderia pegar peso, que ele retornou ao trabalho, que eles cortaram o benefício dele. Então, tem todas essas provas no laudo que demonstram que o meu cliente não tinha condição de retornar ao trabalho, mesmo que ele fosse ficar em auxílio doença, fosse estar. Estou pedindo aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Então, a situação é essa. E não foi reconhecido porque o médico não é especialista. É essa a minha fundamentação, excelência.
Muito obrigado, doutor. Então, com a palavra, a relatora.
Cumprimento o doutor Zé Paulo. Realmente, é quase... A alegação preliminar é idêntica, né? De cerceamento de defesa diante da necessidade de realização de médico por especialista nas doenças alegadas, né? Eu também aqui, eu não identifico cerceamento de defesa. E eu vou trazer a fundamentação nesse sentido. Não houve a formação de convicção, nenhum óbice, nem para o juiz de primeiro grau, nem a mim. Então, de modo que é desnecessária a realização de produção de prova pericial e a lei exige especialização em perícia médica, fazendo tradicionalmente a jurisprudência, esse tribunal faz a ressalva para psiquiatria e oftalmologia, oftalmologia porque tem aparelhagem própria, e psiquiatria pelas características da própria identificação da doença. Não dá para sentir os sinais da saúde mental tão facilmente como da coluna, que a gente tem um exame clínico, a gente tem teste, como o teste de Lasaegg, que identifica se a pessoa tem problemas na coluna ou não. É um teste, é físico. Na psiquiatria, seria difícil para qualquer médico fazer isso. Então, o laudo apresentado, também elaborado por juiz, por médico da confiança do juiz, relatou histórico ocupacional do agravante, nascido em 63, tratorista, mencionou todos os males citados na petição inicial, inclusive o quadro de perda auditiva, tendo sido reportado que o autor, abre aspas, não está fazendo uso de aparelho auditivo corretivo, fecha aspas, e que ele, abre aspas, escuta sem necessidade de alteração de tom de voz e ou retirada de máscara, fecha aspas. Também descreveu os achados clínicos e nos exames complementares que lhe foram apresentados, fazendo menção, inclusive, aos documentos médicos, atestado de saúde ocupacional, audiometria e tomografia. Eis a descrição. O paciente compareceu para exame sem acompanhante. Marcha normal, estado geral obeso, orientado no tempo e no espaço, colaborante no exame, veste em bom estado de apresentação. Cabeça e pescoço, faces incaracterísticas, semiologia de pares cranianos normais, ausência de adenogladias, tireoide não palpável, mucosas corada, escuta sem necessidade de alteração de tom e ou retirada de máscara. Membros inferiores, eu suprimo uma parte aqui, que são mais exames de abdominais, e passo para análise dos membros superiores. Força muscular e musculatura conservada para a idade. Ausência de limitação à elevação, rotação e abdução. Ausência de deformidade articulares. Ausência de sinais inflamatórios. Sinais de Fallen e Tinel negativos, teste de Job negativo, evidência nas mãos de possível trabalho recente, membros inferiores, força muscular e musculatura conservada para a idade, ausência de limitação à elevação, rotação e abdução, ausência de edema, ausência de dilatações varicosas, a ausência de deformidades articulares, joelhos alinhados, ausência de sinais inflamatórios, exame neuropsiquiátrico, lúcido, orientado, crítico, juízo crítico da realidade preservada, Rosenberg negativo, sinais labirínticos negativos, coordenação motora dentro dos limites da normalidade para a idade, ausência de sinais recente ou antigo de queda no solo, coluna, dor a palpação em toda a coluna cervical, ausência de contratura da musculatura paravertebral e ou limitação à flexão da coluna, marcha normal, Lasaegg negativo. Dos documentos de interesse médico pericial anexado aos atos, documentos de interesse médico acostado aos atos, relatórios médicos anexados aos autos, atestado de saúde documental, audiometria, tomografia e conclusão da perícia anexada do INSS anexado aos autos. Como se vê, o quadro patológico diagnosticado está, como afirmado pela perícia, o quadro patológico diagnosticado está controlado, não apresenta sinais de agudição, descompensação ou incapacidade para sua atividade habitual. Ressaltando ainda que, quanto aos demais queixas apresentadas pelo patrono inicial, não há no exame físico atual sinais de descompensação e ou complicações. A conclusão da perícia é compatível com o exame médico, portanto. A perícia médica não constatou atrofias, hipertrofia, perda de força muscular, nem limitações de movimento. Além disso, os testes de manobras foram negativos. Note-se ainda ter o perito respondido aos quesitos essenciais ao deslinde da LIDE, sendo conclusivo pela ausência de incapacidade laboral do agravante. Destaco por oportuno que o perito nomeado é da confiança do juiz, procedeu ao exame pericial da parte, de acordo com a legislação, que regulamenta o exercício da medicina, não sendo necessária especialização para diagnóstico de doença ou para realização de perícias. Os atestados médicos e exames particulares não possuem o condão de alterar a convicção formada pelas conclusões do laudo, este produzido sobre o crivo do contraditório. Ademais, o juiz não pode julgar com base em critérios subjetivos, quando estiver patenteada no laudo a ausência de incapacidade. O fato de o autor ter percebido benefício por incapacidade pelo prazo de 11 anos não significa por si mesmo a persistência da incapacidade até a data da perícia, a qual analisou as condições atuais do autor. E é isso, senhor presidente e nobres colegas. Eu, então, estou negando provimento ao agravo interno.
Bem, eu vou pedir vista apenas para dar uma reanalisada nos autos. Então, consulto ao desembargador federal Fonseca Gonçalves com relação...
Eu aguardo a vista.
Ok. Então, após o relator apresentar o voto, suspenso o julgamento por pedido de vista do desembargador Gilberto Jordão. Então, esse é o resultado parcial. Muito obrigado, doutor. Item 419 da pauta, desembargadora federal Daldir Santana, relatora, o processo 5014-4450-78-2021, autora Heloísa Porto Campelo Come. A advogada Maiara Aguiar, doutora Maiara, está presente. Quanto à dispensa do relatório, se não, pode usar direto a palavra para sustentação oral.
Perfeito. Dispenso o relatório. Boa tarde. Eu cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente dessa colenda lá na Câmara. E, bom, já tivemos a oportunidade de apresentar memoriais e estamos aqui novamente para uma sustentação oral para tratar de algumas peculiaridades desse caso. Então, em primeiro lugar, para nós sermos breves, nós gostaríamos de delimitar que o INSS... Na sua apelação, tratou de uma única questão, fez um único pedido. A compensação dos valores que foram recebidos a título de BPC Loas pela senhora Heloísa, que nós representamos, com a pensão por morte que foi concedida em primeiro grau. Foi somente este ponto. O INSS não se resignou em relação aos requisitos da concessão da pensão por morte. Opa, tá melhor? Melhor? Obrigada. Bom, como eu estava dizendo, o INSS não se resignou em relação aos requisitos da pensão por morte, até porque a sentença em primeiro grau trata sobre diversos documentos que constam nos autos, trata das três testemunhas, nós temos muitas provas robustas. Então, o INSS não tratou desse ponto, apenas da compensação. E partindo para o segundo ponto, que é o objeto principal da nossa sustentação oral, são as peculiaridades fáticas desse caso. Nós não estamos falando aqui em relação a declarações falsas, a fraudes, enfim. E não vamos tratar aqui em relação ao direito, até porque todos nós sabemos que a legislação prevê a determinação da... inacumulatividade do BPC Loas com a pensão por morte. Ok, sabemos disso. Também sabemos que temos o tema julgado pela STJ, o tema 979, que trata, enfim, sobre erro administrativo, devolução... boa-fé objetiva. Pois bem, vou me ater ao contexto fático e trazer isso de forma bastante breve. No dia 28 de outubro de 2015, a senhora Heloísa era casada e apresentou um requerimento para o BPC Loas, para que o INSS pudesse analisar se seria devido a ela ou não. Na ocasião, e nós sabemos de tudo que eu vou falar a partir de agora, porque nós pedimos a cópia do processo administrativo do Loas e juntamos desde a inicial no processo, para que as questões fáticas ficassem desde o início claras. Bom, lá ela declarou que era casada. Então, não falou que era separada, que era viúva, não. Declarou que era casada. Também informou que vivia com outras pessoas, realizou esse preenchimento e também juntou a certidão de casamento dela. Então, esse é o contexto que nós temos, que nós verificamos os documentos. Passaram-se alguns meses e o seu marido, o senhor Ricardo, veio a óbito, infelizmente, por conta de uma insuficiência respiratória. Foi mais ou menos 6 meses, em abril de 2016. Alguns dias depois, ela fez o pedido de pensão por morte, mas o fato é que, mais ou menos 2 meses, a competência era maio de 2016, ela passou a receber o LOAS. Então, ela não recebeu o LOAS do período que ela fez o requerimento, outubro de 2015, até a data do óbito. Ela veio receber depois. Isso nós verificamos pelos extratos, que também estão lá no processo. E é muito interessante notar também que, quando nós olhamos nesse processo administrativo, nós verificamos que o próprio INSS realiza a consulta cadastral da filha que morava com a senhora Heloísa, que era filha de ambos, e também a consulta cadastral do marido. O próprio INSS faz isso, está no processo. Pois bem, ela começou a receber o LOAS, passaram-se alguns anos, e no início de 2018, ela recebeu uma notificação do INSS, cujo objeto era o BPC LOAS, e o recebimento de uma anistia, de uma pensão pela anistia política da mãe dela, que ela passou a receber depois que ela recebeu o LOAS. Então, esse foi o objeto, ela foi até o INSS, se informou e optou por deixar de receber. Então, começo de 2018, ela parou de receber, e esse BPC foi cessado definitivamente por uma formalidade em 2019. Então, este é o contexto fático que nós temos. Não houve declaração falsa, não houve nenhum tipo de má-fé comprovada nos autos. Nós estamos tratando aqui realmente de uma questão de boa-fé objetiva. Além de que, em todo esse período, o INSS estava munido dessas informações, desses documentos que eu menciono, e também tramitava, nesse meio tempo, o recurso administrativo da pensão por morte, que foi negada pelo INSS por uma questão de endereço, mas que nos próprios autos, isso não foi objeto da apelação, ficou comprovado que era uma divergência que, na verdade, não existia. Então, é esse o contexto que nós temos, e é por isso que nós pedimos pelo total desprovimento da apelação que foi feita pelo INSS. Eu agradeço a atenção de todos.
Agradeço a advogada, com a palavra a relatora.
Só para ficar claro, eu cumprimento a nova advogada, ela despachou comigo, chamou a atenção do fato, fiquei atenta. Mas o pedido dela aqui é de pensão por morte, né? Eu vou ser simples, porque eu acho que não tem nem fundamento muito, argumento jurídico, né? O óbito aconteceu em 9/4/2016, e ela passou a receber LOAS maio de 2016. Ou seja, o tempo da... E ela só obteve a pensão judicial. Então, o tempo que ela... Que é o tempo de pensão, a data, é quase coincidente com o tempo de LOAS. Aqui é questão de compensação, não pode acumular. Não é nem de devolução, não aplica o 972, teoricamente, porque não, ela recebeu o LOAS e só agora veio a superveniência, como se tivesse uma opção pela pensão, que é mais vantajoso. Então, eu trago fundamentos aqui que não pode acumular. Resumo é isso, não pode acumular, compensa, só isso. Então, porque, teoricamente, ela já recebeu esse valor. Ela recebeu os dois ao mesmo tempo?
Não.
Não, não tem saldo, desculpe, doutora, não tem valor a ser cobrado para trás. O INSS fez uma confusão, efetivamente, como se tivesse valor anterior à pensão por morte a ser devolvido. E não há, coincide. Então... A solução aqui, ela se restringe à aplicação da lei, que impede a acumulação de dois benefícios, um assistencial e outro previdenciário. Entende-se, pela própria natureza do pedido, que a opção é pela pensão. Compensa esses valores recebidos administrativamente a TITBA, e tudo certo. É por isso que eu estou dando parcial, a parcial provimento da apelação do INSS, para que os valores recebidos a título de benefício essencial dessa condenação sejam abatidos do crédito. É isso.
Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Realmente não tem sentido a parte receber antecipadamente, seja que título for, um valor e não seria para estar recebendo, e depois receber outro que não pode acumular. Como vota o desembargador federal Fonseca Gonçalves?
Eu parabenizo a doutora. É a questão de cumulatividade ou não de benefícios aí. Se ele é inacumulável, não tem passado, só tem futuro, não dá para receber os dois. Então, acho que a solução não seria outra. Nós outros aqui, a gente, quando concede benefício projetado para o passado, a gente sempre deixa uma cláusula ali de reserva, diz, olha, respeitando-se essa inacumulatividade, descontando-se eventuais prestações e benefícios inacumulados, parece que é bem esse o caso. Né? Como não tem passado, não tem boa-fé também. Quer dizer, houve uma opção, me parece, pelo benefício mais vantajoso, porque esse gera 13º, né? Gratificação natalina, pensão, ao passo que é o benefício assistencial, não. E um também gera pensão, né? Se bem que não há pensão de pensão, vai, aí não. Mas o benefício mais vantajoso, perfeito. Eu estou acompanhando a digna relatora também nesse ponto.
Proclamo o resultado, não. Por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação. Eu agradeço a doutora.
Eu que agradeço, e eram justamente essas questões que nós gostaríamos que fossem consideradas. Obrigada.
Obrigado. Então, tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os dados, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta, adiamentos e com a manifestação do Ministério Público Federal, consulto meus nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral. Com a palavra...
Concordo.
Eu tenho outro?
Não, tem algum outro item que quer destacar ou não?
Podemos... Não, Excelência.
Conjunto? Tá.
Eu não estava na minha lista aqui, outro, eu falei, meu Deus, socorro.
Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à Secretaria realizar os devidos apontamentos. No mais, nada mais a ser apresentado, declaro então encerrada a sessão às 15 horas e 51 minutos. Obrigado a todos.